declara aberta a presente sessão ordinária deste dia 3 de maio de 2021. Informamos que foi convocada para substituir o vereador titular Paulo Macari, a suplente de vereadora Jéssica Valdiceira, que como assume pela primeira oportunidade, deverá ser empossada após prestar juramento. Então eu convido a suplente Jéssica a ficar em pé, devendo estender a mão direita, enquanto passo a proferir o juramento, sendo que posteriormente deverá pronunciar a expressão "assim prometo". Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar de nosso povo. No uso das atribuições que me são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Casa de Vereadores, no exercício da função de presidente desta Casa, declaro empossada a suplente de vereadora Jéssica Valdiceira, que substituirá o titular nesta sessão. Então, estando ausente o segundo secretário, e considerando que o vereador suplente não pode assumir cargo na mesa, convidamos o colega vereador Rodrigo Santolin para desempenhar esta função junto à mesa em substituição ao colega Macari. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Jéssica Baldiceira.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Convido o colega vereador Leonir a ler o trecho do Evangelho do dia.
Evangelho de João, capítulo 12, versículos 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes." Disse Felipe: "Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta." Jesus respondeu: "Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai, como eu te dizes. Mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao mesmo por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o Pai pedir-lhes em meu nome, e eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão do dia 26 de abril está à disposição na Secretaria da Casa para vistas dos senhores vereadores. A ata da sessão do dia 19 de abril está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 19 de abril está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Nós recebemos na tarde de hoje um ofício da Comissão de Reintegração do Norte Gaúcho, que passo a ler. Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, 3 de maio de 2021. Para Rosângela Lázaro Montepon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhora presidente e distintos edis, em nome da coordenação do Movimento pela Reintegração do Norte Gaúcho, RNG, valendo-me desta, presidente Rosângela e membros da mesa diretora, para agradecer a adesão que nos é oferecida por esta Câmara Municipal de nossa querida Campinas do Sul, que é por Vossa Senhoria dirigida. Vossa carta de apoio ao nosso movimento ajudará a fazer a diferença, com certeza. Transmita a todos os munícipes nosso mais elevado apreço e reconhecimento. Isso tudo aumenta nosso ânimo para prosseguir. Nós, todos do movimento pela reintegração do Norte Gaúcho, timoneiros, remadores e marujos, seguiremos firmes até o porto marcado quando da partida. Pedimos que jamais nos deixem à margem, pois lutamos por um povo que foi esquecido. Nos dispomos a sermos voz e sinal dos que naufragaram, todos numa única direção. Leonir Antônio Bortolini, timoneiro sonhador sem barco, coordenação da reintegração do Norte Gaúcho. Temos na pauta desta sessão, para apreciação dos nobres vereadores, o projeto de lei 020-2021, que foi baixado na sessão passada, a pedido do relator da CUP, colega Leonir, com a mensagem retificativa vinda do chefe do Poder Executivo. Também o projeto de resolução legislativa 006-2021 e o projeto de lei 021-2021. Então, antes de adentrarmos na matéria a ser apreciada, solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 104-2021, recebido na data de hoje.
Ofício PM número 104/2021, Campinas do Sul, 3 de maio de 2021. Senhora Presidente, relativo ao ofício CV número 023/2021, que comunica a rejeição do veto ao projeto de lei de origem legislativa número 002/2021, informamos que o Poder Executivo deixará de promulgar o projeto de lei acima citado, sendo que já escorreu o prazo de 48 horas previsto no artigo 45, parágrafo 9º da Lei Orgânica do Município, devendo, por conseguinte, Vossa Senhoria promulgá-lo. Limitados ao exposto, subscrevemo-no, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Assim, então, não tendo o chefe do Poder Executivo promulgado a lei oriunda do projeto de lei de origem legislativa 002-2021, esta presidência, nos termos do artigo 45 da lei e parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal, sancionou, promulgou e publicou na tarde de hoje a Lei Municipal número 2.649/2021, para que surta os seus efeitos legais. E peço à primeira secretária que leia o ofício PM 098-2021.
Ofício PM número 098/2021, Campinas do Sul, 29 de abril de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a presente mensagem retificativa relativa ao projeto de lei número 020/2021, que trata do pagamento do IPTU do ano de 2021 no município, o qual se encontra para análise e votação junto a este digno poder legislativo, e que, após sugestão desta casa, seu artigo 3º deve vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelamento do IPTU relativo ao exercício de 2021 em até 4 parcelas mensais e consecutivas, sem qualquer acréscimo, obedecendo às seguintes datas de vencimento. A. A primeira parcela em 10 de agosto de 2021. B. A segunda parcela em 10 de setembro de 2021. C. A terceira parcela em 11 de outubro de 2021. D. A quarta parcela em 10 de novembro de 2021. Com a retificação ora proposta, não interfere no teor do projeto. Solicitamos que seja apreciada a presente mensagem retificativa quando da votação do mesmo. Limitados ao exposto, solicitamos que as matérias constantes desta mensagem retificativa sejam apreciadas juntamente com as matérias principais. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Então, sendo que esta mensagem retificativa, proposta pelo chefe do Executivo, altera a redação original do projeto de lei 020/2021, que já foi lido, nós colocamos a mensagem retificativa em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Leonir.
Excelentíssima senhora presidente, os nobres colegas vereadores, a rádio, o que nos acompanha pela live, minha saudação a todos. Eu só quero colocar que eu vou votar a favor desse projeto e até eu gostaria de agradecer ao Executivo por acatar em parte a minha solicitação, pois eu tinha pedido em 5 vezes e daí agora ele mandou uma retificação em quatro parcelas. Eu tinha pedido em 5 vezes para beneficiar o pessoal com menos renda. A gente sabe que tem municípios, vamos supor, tem Erechim, que fazem até em 6 vezes, né, e com o valor do ano passado. Né. Mas, assim mesmo, então, a gente sabe que os menos beneficiados serão os mais que precisam, mas assim mesmo a gente vai votar a favor sobre esse projeto. Muito obrigado. Sobre, aliás, o projeto não, sobre essa retificação.
A mensagem retificativa. Então, a mensagem retificativa está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da Life e ouvintes da rádio, as pessoas que aqui nos prestigiam, aos funcionários da nossa casa, também gostaria de cumprimentar a todos. Também, meu posicionamento é favorável a essa retificação aqui do prefeito. Quanto o colega Leonir se pronunciou, nós temos, assim, do ano passado também, tem muitas pessoas pendentes, a gente vai pedir que seja feito um refins, que o prefeito mande um projeto para que seja feito um refins, para que as pessoas que estão com dívida ativa com o município também possam pagar. O ano passado também possuiu pandemia, né? Então, vou solicitar que o prefeito faça um projeto e mande para essa casa para poder ajudar essas pessoas que também estão negativadas com o município para que possam tocar sua vida para frente. Quanto ao projeto, também parabenizo ao executivo pela boa atitude de parcelar a dívida das pessoas. Isso daí, muito obrigado.
A mensagem retificativa está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O teor da mensagem retificativa está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Mensagem retificativa aprovada. O projeto de lei 020/2021, com o teor da mensagem retificativa, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 020/2021, com a mensagem retificativa, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei 020/2021, com a mensagem retificativa, aprovado. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de resolução legislativa número 006/2021.
Projeto de resolução legislativa número 006/2021, de 28 de abril de 2021. Protocolo número 042, data 29/4/2021. Autoriza o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul a recontratar a empresa VK 2, Estúdio Web, Serviço de Internet Limitada, ME, e dá outras providências. Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município, e pela aprovação em plenário, promulga a seguinte resolução. Artigo 1. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a contratar com a empresa VK2 Estúdio Web Serviço de Internet Limitada, ME, CNPJ número 17.124.670.012, pelo período de 12 meses, para desenvolvimento, manutenção e alimentação do portal da Câmara de Vereadores de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, com o domínio CV Campinas do Sul, com os detalhes que constarem do contrato. Artigo 2. Fica limitado em R$ 480,00 o valor ser pago mensalmente à contratada. Artigo 3. A contratada deverá semanalmente inserir novos conteúdos do portal conforme solicitado pelo Poder Legislativo, mantendo disponíveis os links de acesso aos conteúdos exigidos pela legislação vigente. Artigo 4º. A presente contratação terá eficácia de um ano, de 1º de maio de 2021 até dia 31 de dezembro de 2021. Artigo 5. As despesas da presente resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta resolução outra entra em vigor na data de sua publicação, com efetivo retroativo a 1º de maio, considerando a continuidade da prestação de serviço, revogando especialmente a resolução legislativa número 003/2021 de 28 de janeiro de 2021. Sala de sessões, 28 de abril de 2021. Rosângela Lázaro Montepó, presidente.
Importante, né, nós dizermos, lembrarmos a todos os vereadores que nós tínhamos até então o domínio da internet, né, da Câmara de Vereadores junto com o da Prefeitura Municipal. Então, agora a Câmara tem um portal, né, de domínio próprio, independente e que, inclusive, está à disposição dos vereadores, né, para que agora essa empresa faça as atualizações, então, e os vereadores também possam fazer as suas publicações. E nos termos, então, do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer. Então, com a palavra, presidente da CUP. Consulto também os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
Concordo.
Concordo.
De acordo.
Então, o projeto de resolução legislativa número 006/2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução legislativa número 006/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de resolução legislativa 006/2021 aprovado. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 099/2021.
Ofício PM número 099/2021. Campinas do Sul, 29 de abril de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 021/2021. Altera a Lei Municipal número 2.629, de 1º de fevereiro de 2021, e da outras providências. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito. Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto apenas a crescer de 5 para 6 o número de professores e a atender às demandas junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldarte, especialmente no turno da tarde e também para auxiliar nas substituições dos titulares em suas horas em que não se encontrarem na sala de aula, realizando a preparação das mesmas. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 021/2021.
Projeto de lei número 021/2021, de 29 de abril de 2021. Altera a Lei Municipal número 2.629, de 1º de fevereiro de 2021, e da outra providência. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. O artigo 1, inciso 4º da Lei Municipal número 2.629, de 1º de fevereiro de 2021, passa a ter as seguintes redações. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, os seguintes profissionais. Inciso 4º. Seis professores com habilitação mínima em curso de nível médio, na modalidade normal, ou curso superior de licenciatura plena em pedagogia para a educação infantil e ensino fundamental. 1. Sendo 5 para o turno da tarde e 1 para o turno da manhã, com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais, e remuneração equivalente a R$ 1.443,07. para atender as demandas junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldarte. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2021. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, eu consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos este projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Senhora presidente, nós nos reunimos um pouquinho antes dessa sessão e achamos melhor baixar o projeto para melhor estudo. Nós, membros da CUP e os 9 vereadores, achamos melhor baixar com prazo reduzido, inclusive. Até segunda-feira.
Com prazo reduzido. Então, considerando o posicionamento da CUP, nós entendemos que seja pertinente, então, de nós vermos a possibilidade ou não de ser aproveitado o mesmo processo seletivo para abrir mais uma vaga, mas, independente disso, oficiaremos, então, o executivo, né, para que nos apresente o impacto orçamentário, para sabermos se é possível ou não aumentar, então, esse gasto com o pessoal. Que fique claro, né, que não é a Câmara que está dizendo, é a lei que nós precisamos cumprir, né, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que diz que será nulo, né, então, o ato que provoque aumento de despesa sem o impacto orçamentário. E também, né, sem a declaração do ordenador da despesa de que este gasto fica dentro do limite, tanto da responsabilidade fiscal, bem como da Lei Complementar 173 de 2020. Então, a retomada dessa matéria ela fica condicionada à apresentação do impacto orçamentário e à declaração, então, do ordenador da despesa, porque nós, vereadores, temos, então, a responsabilidade de fazer cumprir, né, a lei nos limites legais. Então, não tendo mais matéria para discussão na noite de hoje, nós passaremos para as considerações finais, com a inscrição dos vereadores, que peço à primeira secretária que faça o sorteio.
Elvis.
Vereador Elvis.
Rosângela. Jéssica. Rodrigo Santolin. Daniela. Rodrigo Santin.
Então, com a palavra, vereador Elvis.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, eu convido o vereador Rodrigo Santin para que assuma este lugar. Senhor presidente em exercício, colegas vereadores, servidores da casa e todos aqueles que nos acompanham nesta sessão ordinária no dia de hoje. Nós temos ouvido muito seguidamente aqui nesta tribuna e também nos programas de rádio, que a administração passada fez muito pouco para que desse certo a construção da ponte sobre o Rio Passo Fundo. E também temos ouvido aqui que a mesma administração passada teria criado leis para dificultar o trabalho da atual administração. Então, essas alegações que são propagadas por algumas pessoas que deveriam conhecer bem as leis, né, mas às vezes demonstram desconhecimento, propagam e repassam lá fora o que lhe dizem sem consultar as fontes. Então, primeiramente, eu vou falar do que foi feito para a ponte pela administração, sem esquecer do trabalho paralelo de tantos outros voluntários envolvidos neste grande projeto, que foram muitas pessoas além da administração municipal. Mas é preciso lembrar também aqueles que esquecem que as leis, antes delas serem leis, elas são projetos de lei e que elas passam por esta casa para serem discutidos e votados. Portanto, nenhum vereador pode alegar desconhecimento ou se fazer de desentendido quando se fala em leis. Então, nós tivemos e fizemos uma busca aqui só do que aconteceu no ano passado com relação, então, a este grande projeto que era a construção da ponte. Em 29 de janeiro, nós estivemos aqui numa sessão extraordinária, porque é período de recesso desta casa, aonde originou a Lei 2574, de 2020, janeiro do ano passado, aonde esta lei autorizou a realização do convênio do município de Campinas do Sul com a União, por intermédio do MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a construção da ponte, com um prazo de vigência de 30 meses, com possibilidade de prorrogação. Na mesma data, estivemos aqui, vereadores da legislatura passada, também na mesma data de 29 de janeiro de 2020, onde originou a Lei 2575, que autorizou a abertura de crédito especial de 9 milhões para a construção da ponte, conforme o convênio firmado com o governo federal. Logo em fevereiro, também numa sessão extraordinária, estivemos aqui, porque o executivo encaminhava um projeto de lei que autorizava o pagamento das despesas dos técnicos e autoridades da Marinha para vistoriar o local da obra. E lembremos-nos bem que não foi só o projeto de lei, que tinha uma série de coisas para que aprovássemos essa lei, porque tinha um custo de projeto da Marinha que era bastante elevado. E que depois de muito esforço e muita conversa, esses técnicos vieram pelo custo da hospedagem e pelo custo dos dias que estiveram em nosso município. Logo em agosto, nós aqui nesta casa, o executivo nos mandou um projeto de lei, que virou a Lei 2606, que autorizava a celebração do convênio com o município de Ronda Alta para a construção da ponte. Porque, como o nosso município é o que cedia, precisava celebrar convênio. No mesmo mês de agosto, nós fizemos, então, analisamos, discutimos e votamos um projeto que autorizou o município a celebrar, né, o tão esperado termo de cooperação técnica com o DAER para a elaboração dos projetos da ponte e na mesma lei constou a conservação da RS-211 e também da 483. Então, um projeto que nós sabia que foi bastante desgastante para o executivo, até que pudesse ter essa celebração e fosse acordado e concordado as ações do município e também do Estado. Em dezembro, nós tivemos aqui, né, vimos publicada a portaria municipal portaria 326, que designou a comissão para avaliação do imóvel rural a ser expropriado para viabilizar a construção da ponte. E logo a seguir, chegou aqui na Câmara um projeto de lei para adquirir a área, então, avaliada por expropriação amigável. No mesmo mês, o município, então, fez um decreto onde declarava de utilidade pública aquele imóvel expropriado. E ainda em dezembro, aqui passou um projeto de lei que criou o fundo de reserva para a construção da ponte, para garantir a existência de recursos do município para a execução da ponte. Então, foram 9 projetos, 9 ações diferentes no ano da administração anterior, para que a gente pudesse hoje estar na fase que está. Então, vejam, nobres colegas e população que nos ouve, que a ponte sobre o rio Passo Fundo, ela será construída, sim. É o que todos esperamos. Mas ela não vai cair do céu. Lá atrás, muitas pessoas do governo municipal, voluntários, muitos técnicos, engenharia, setor de projeto, setor ambiental, gastaram dias, horas, solas de sapato e muitas horas de sono perdido para que fosse possível entregar para a atual administração algo concreto, plausível e com possibilidade de concretização deste sonho. A atual administração está se empenhando para a ponte? Com certeza está. Sabemos que está se empenhando. Mas está trabalhando na segunda fase, porque a primeira já está pronta quando do início desta administração. Sejamos justos, ninguém faz nada sozinho. Esta ponte é uma comunhão de esforços que vem de muito longe. Estou dizendo isso tudo para que cessem os comentários. Nós precisamos cessar os comentários sobre isso e seguir em frente, porque tem muito a fazer para esta ponte definitivamente sair do papel. E, com certeza, ela não será construída com conversa. Cada um que faça a sua parte e gaste o tempo com o que realmente precisa para isso se tornar realidade. E nós, colegas vereadores, continuaremos aqui contribuindo para o êxito dessa grande obra de desenvolvimento. O que for necessário, estaremos aqui para fazer a nossa parte. E superado esse primeiro assunto, eu passo a falar sobre as alegações reiteradas de que a administração passada criou um monte de lei para inviabilizar a atual administração. Mais uma vez, vale lembrar que não existe lei municipal vigente que não tenha passado pela discussão e votação desta Casa Legislativa. E, aliás, a todos os vereadores, seja de situação ou de oposição, é dada a oportunidade clara de discutir os projetos, emendar, se for o caso, e votar contra ou a favor. Mas, analisando todas as leis já editadas no final do ano passado, não conseguimos encontrar o tal monte de leis que travaram o atual governo. Temos, por exemplo, a Lei 2.620, de 8 de dezembro de 2020, que tratou do orçamento para 2020. O projeto veio para esta casa, ele foi baixado pela CUP, importante dizer que eu não fazia parte da CUP, ele foi discutido, ele foi aprovado por todos os vereadores. Ele foi aprovado por unanimidade nesta casa. depois veio um projeto para ajudar o atual executivo, que virou a Lei Municipal 2.622, de 15 de dezembro de 2020, que prorrogou o prazo de vigência da contratação do monitor da escola, para que a próxima administração, ou a atual administração agora, pudesse entrar em janeiro com os profissionais aptos a trabalharem sem ter que fazer um novo processo seletivo. Na sequência, nós votamos aqui nesta casa um projeto de lei que virou a Lei 2.626, no dia 23 de dezembro de 2020, véspera de Natal, que também prorrogou o prazo de vigência da contratação da farmacêutica para poder entrar em janeiro com essa profissional trabalhando na saúde. Não podíamos proporcionar para o próximo governo sem ter alguém que fizesse a dispensação de medicamentos ou que oferecesse risco de fechamento do hospital. Então, nesses dois casos, poderia o executivo da época ter simplesmente se omitido, feito de conta que não viu que estava vencendo e deixado o circo pegar fogo, como se diz aí fora. Mas não. Foi responsável e pensou no bem-estar da população e na dificuldade que encontraria o atual prefeito se assim não se procedesse. Então, depois, ainda veio para esta casa o projeto de lei para instituir a contribuição dos bombeiros voluntários, criando o fundo de apoio. Esta casa aprovou por unanimidade este projeto que virou a Lei Municipal 2.625. Em 23 de dezembro, novamente, quase Natal, e a administração preocupada com o futuro, com o que aconteceria. O que teria acontecido se não tivesse essa lei sido ainda criada no ano de 2020? O prefeito não poderia, neste ano de 2021, repassar recursos aos bombeiros, pois foi extinta a taxa de cobrança junto com o IPTU por determinação legal. Importante dizer, não foi retirada nem por um governo, nem por outro governo. Foi pela lei maior que isso foi retirado. Então, aqui foi pensado em não jogar o atual prefeito contra os bombeiros, pois seria uma atitude imoral e, ao mesmo tempo, salvaguardarmos o direito da população ter disponível um trabalho tão importante como é dos bombeiros. E depois, ainda em 29 de dezembro, finalizando a gestão, veio aqui o projeto de lei que criou a Lei 2.627, que criou o Fundo para a Construção da Câmara de Vereadores, que, aliás, é uma necessidade antiga, é uma solicitação antiga. Os apontamentos são antigos, pois nossa sede ela não oferece nem acessibilidade ao público e nem um espaço condizente para o bom trabalho dos vereadores. Onde está, então, a inviabilização? Se essa casa quisesse inviabilizar o executivo, teria orçado para o Poder Legislativo o que tem de direito. Ou seja, o 2/10, que são mais de 1 milhão e 800 mil para o ano, ficando travado esse dinheiro. Mas nós não fizemos isso. Houve no orçamento um freio quanto às suplementações votada no ano passado? Sim, houve. Foi uma nova proposta que foi aprovada por todos os vereadores da legislação passada. Mas nós, na condição de presidente, tomamos a iniciativa e propusemos o projeto de lei de origem legislativa com os demais colegas de oposição, onde foi autorizado ao executivo a movimentação pelo Departamento de Contabilidade, de dotação dentro do mesmo órgão e secretaria, para a consecução da dotação orçamentária. inclusive para incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível no exercício anterior, efetivamente apurados em balanço. E foi aprovado nesta casa. Então, colegas e população, não há nada vigente aprovado por esta casa que freia o atual governo. Nós devemos seguir assumindo cada um as suas responsabilidades e fazendo aquilo que nos propusemos a fazer e nos esforçarmos para isso. Nós aqui, legislando e fiscalizando, e lá o executivo executando as leis e fazendo a prestação dos serviços públicos. Muito obrigada, era isso, colegas vereadores. Com a palavra, a vereadora Jéssica.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidente Rosângela Montepó, demais vereadores, a todos que nos ouvem pela Rádio Campinas e nos assistem pela live do Facebook. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que confiaram em mim e no meu trabalho, a minha família, pelo apoio de sempre, e ao vereador Paulo Macari por me ceder este espaço, me dar esta oportunidade de estar aqui presente hoje. Durante a minha campanha, um dos projetos que apresentei à comunidade foi a Farmácia Solidária. Projeto este que consiste em receber doações de medicamentos da comunidade, de consultórios médicos e de distribuidoras, e depois de passarem por uma triagem técnica de profissionais farmacêuticos, são doados para quem mais precisa. Hoje, estive aqui na Câmara de Vereadores e, conversando com o assessor, fiquei a par de que esse projeto ele já existe. Ele foi um projeto de lei de iniciativa dos então vereadores Ronaldo Della Lata e Elvis Secato e foi aprovado em 8 de novembro de 2018. É a Lei Municipal número 2520 de 2018. Desde a sua publicação, não se tem notícia de que foi colocado em ação. Portanto, nesse momento, gostaria de solicitar ao prefeito Paulo Batiste para que dê uma atenção especial para esse projeto, que com certeza irá beneficiar muitas pessoas. Eu me proponho a ser uma voluntária da causa para colocarmos esse projeto em funcionamento o mais breve possível. Agradeço a atenção de todos e desejo aos vereadores titulares um excelente mandato em prol de toda a comunidade.
Com a palavra, vereador Rodrigo Santolim.
Palavra.
Senhora presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas e o pessoal que nos ouvem através desta emissora. Essa semana que passou, na terça-feira, eu fiz uma indicação verbal junto ao secretário da Saúde, o Emerson Tonel, para que fosse implantado o estacionamento oblíquo nas ruas Nelo de la Lata e Atílio Gusberti, em torno do hospital municipal. E a parte de baixo aí, que seria perto da farmácia. Aí o secretário entrou em contato comigo, nós procuramos o melhor possível para fazer isso aí logo, né? E daí falamos com o responsável de trânsito da cidade, que é o senhor Josué Escotão, onde ele disse que podia ser feito, que não tinha poder, não precisava passar por essa Câmara de Vereadores, né? Que era primeiramente fazer as placas, né? As placas onde inicia o estacionamento oblíquo e aonde termina também, né? Porque, pessoal, dias que não chove mais e a gente não tem visto muita coisa. Mas dou uma olhada, dou uma volta amanhã, depois da manhã, em torno daquele hospital lá. Onde que está o estacionamento? Vocês sabem que é muita gente que trabalha lá. O pessoal que passa diretamente, né? E o pessoal que vai no hospital ou vai na farmácia é porque não está bem, ou buscar remédio, ou alguma coisa assim, né? Quando chove, principalmente, deixar longe 3, 4 quadras até, né? E daí eu fiz essa indicação verbal, e o Emerson Tonel, que é secretário da Saúde, já foi atrás dessas coisas aí, já mandou fazer as placas até, e começou com o trabalho de lavar, limpar as ruas para fazer isso aí, né? Para deixar pronta. Pegou o pessoal da Secretaria de Urbanismo, né? Que são aqui lotados na Secretaria de Urbanismo da cidade aí. E já começou essa parte aí de fazer estacionamento oblíquo em torno do hospital. Quero agradecer ao secretário por ter atendido o meu pedido, né? E eu acho que isso aí é uma coisa válida até, né? O pessoal consegue estacionar mais caro em torno do hospital, que oblíquo estaciona, cabe bem mais caro do que estacionamento normal. Era isso, senhor presidente. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Daniela.
Com a palavra, senhor presidente. Senhora presidente, colegas vereadores e aos que nos ouvem pela rádio, minha saudação. Essa semana eu já tinha preparado um requerimento para que chegasse ao executivo, onde abriria mais espaços nos canteiros centrais da avenida, os oblíquos, para facilitar a circulação, pois sabemos que em dia de movimento há pouco espaço para estacionar. Mas como ouvi no programa da prefeitura de sábado, e o senhor prefeito já falou que estão estudando para que esta obra ocorra, resolvi arquivar o referido requerimento. Gostaria aqui que o senhor prefeito realmente efetivasse este compromisso que fez com a população, pois é de suma importância para o nosso município. Seria isso, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra. Senhora Presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas, funcionários da Casa e assessor jurídico que acompanha essa sessão ordinária. Primeiramente, senhora Presidente, queria me colocar favorável ao que a senhora Pena colocou na tribuna. Acho muito interessante colocar tudo em vistas o que foi dito pela senhora nesta tribuna. E também queria falar a respeito do Covid, né? Sabemos ainda que tem vários casos na cidade, números certos a gente ainda não tem, quer dizer, a gente não sabe qual é a extensão disso. Mas assim, o pessoal está voltando às aulas, né? Então, o cuidado com os professores, os alunos, enfim, os motoristas que estão saindo de casa para buscar os alunos. Então, o cuidado é essencial. Também queria falar sobre a dengue. O pessoal, é dias que não chove, né? Mas a vigilância está passando. É bom que as pessoas em suas residências dão uma olhadinha, né? Para ter esse cuidado especial, né? Também o pessoal nas ruas aí, durante o dia, enfim, me perguntam, tá voltando as aulas, quando é que vai abrir o ginásio para voltar o esporte? Eu acho que tudo tem a sua hora e o seu tempo. Isso vai depender da Secretaria de Saúde, quando liberar mais, quando não tiver mais casos, baixar mesmo isso. O executivo vai estar mais a par disso, né? A gente não quer dizer que vai voltar logo, mas isso depende do executivo. E também queria falar de uma coisa que me sensibilizou esse final de semana. Quando vim morar em Campinas, na cidade, em 1995, a gente foi morar aqui no bairro São Vicente. E eu conheci muitas pessoas muito boas, de coração bom, e uma delas que eu conheci, e a gente conviveu muito, e conversou muito, e passou a ter uma amizade muito boa, foi o seu José dos Santos, o popular Tifá. Hoje, como líder partidário, eu falo o nome dele porque foi uma pessoa que aqui no bairro São Vicente eu vi ele muitas vezes ser um militante partidário do PP. Então, quero estender a família enlutada, o meu sentimento, o sentimento do PP pela perca do popular Tifá, uma grande pessoa que deixará saudades para a família e também para os correligionários do Partido Progressista. Senhora Presidente, seria isso. Muito obrigado.
Encerrando as atividades de hoje, então, dos assuntos gerais, não havendo mais matéria, em nome de Deus, eu encerro a presente sessão ordinária.